Ganz herzlich heißen wir alle willkommen zu diesem Morgengottesdienst. Möge der treue Gott uns segnen, ist unser Verlangen und Gebet.
Antes de iniciarmos, vamos levantar, pedir a bênção do Senhor. Fiel Pai Celestial, o teu povo se reuniu de perto e de longe, e tu sabes o que necessitamos, Senhor. Tu és, Senhor, o bom Pai Celestial, tu sabes o que cada um necessita, tu conheces os nossos corações, tu conheces os nossos pensamentos, nada está oculto diante de ti, Senhor, mas nós chegamos, Senhor, e pedimos, perdoa-nos, perdoa nossas falhas e erros, purifica-nos de todas as manchas e todas as rugas. É a nossa oração conjunta, no nome de Jesus, amém. Eu gostaria, quero ler uma palavra de Deus, qual seja, do Salmo 34, o que esse homem de Deus falou naqueles dias, ou expressou naqueles dias, e para a bênção ainda é hoje nos nossos dias. E aqui ele profere no Salmo 34, versículo 2, no Senhor se gloria a minha alma, também não queremos glorificar o Senhor todo o tempo, o seu louvor estará contido continuamente na minha boca. Se fosse assim com todos nós, que o seu louvor estivesse sempre em nossas bocas. No Senhor se gloria a minha alma, sim. O outro se glorifica do seu dinheiro, mas aqui Cristo é meu. Sim, de fato, queremos nos gloriar no Senhor, que nós pertencemos a Ele. Não uma igreja, não aqui e lá, mas ao Senhor nós queremos pertencer. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Sim, nós nos alegramos se uma pessoa fala do que ele experimentou, experienciou com Deus. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Sim, isto é. Isso a Escritura sempre exigiu, que nós juntos exaltemos o Senhor. Também no Velho Pacto, que elevemos, que eles também elevaram suas vozes ao Senhor e trouxeram a gratidão. E Ele quer que também nós o façamos. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E de todos os meus temores me livrou. Sim, nós podemos dizer somente de fato, Davi teve que passar por muitas coisas, mas de fato, sob todos os medos, Deus, o Senhor o libertou, e também Ele nos liberta de todos os nossos medos, se confiarmos nele. Que maravilhosas são suas obras. Olhai para Ele e sedes iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Não é isso um testemunho maravilhoso? Um testemunho para nós, nesses dias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. Glória, louvor e gratidão seja o seu nome. Vamos mais uma vez adorá-lo, vamos nos levantar. Ó fiel Senhor, nós te agradecemos por todas as palavras preciosas que nós encontramos na Santa Escritura. Nós te agradecemos, Senhor, por tu teres ajudado pessoas que olharam para ti, Senhor. Também tu nos ajudaste, Senhor. Tu nos redimiste e nos libertaste de todos os medos que nós também chegamos, Senhor. Mas, Senhor, nós confiamos em ti e damos a honra a ti. E o louvor e a adoração. Esteja conosco também nesta hora. Abençoe o teu povo. Abençoe todos que vieram, Senhor. Abençoe da riqueza da tua graça. Abençoa também a tua palavra quando a ouvirmos, Senhor. Nós pedimos no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Pedimos, por favor, irmão Frank. Glória e louvor seja ao Senhor, nosso Deus. por sua fidelidade, por sua graça, por sua palavra, por tudo que Ele já nos deu e também por aquilo que Ele nos preparou para hoje. Sejam bem-vindos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor. Posso perguntar aqui quem está aqui pela primeira vez no nosso meio? Temos aqui. Por favor, levantem-se. Quem está aqui pela primeira vez? Deus os abençoe, Deus os abençoe, Deus os abençoe. Muito bom, muito bom. O irmão de próximo, de Liege, ele trouxe toda a igreja, 7 carros, para poderem estar aqui hoje. Simplesmente agradável, simplesmente bom. Que nós podemos nos reunir sobre o eco da palavra. Então, nós temos nossos amigos da Eslováquia, que vieram com ônibus, amigos da Romênia, uma vez 15 e outros ainda que vieram, amigos da Suécia, amigos e irmãos de toda a Europa, e somos simplesmente gratos por todos os nossos irmãos servidores na palavra. Então nós temos um irmão aqui também de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Ele está aqui. Você poderia se levantar? Sim. Seja bem-vindo de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. E como foi dito, todos os irmãos e todas as irmãs, seja a República Tcheca ou de onde quer que seja, sempre sejam bem-vindos de coração. Então nós temos também nossos irmãos, mais uma vez, como já nós mencionamos ontem, da América do Sul. Nós temos os 3 irmãos, nós já os chamamos. Então nós temos um irmão, nós recebemos ainda um irmão de Angola. Eu não sei onde ele está no momento. Nós simplesmente sim, nós somos simplesmente gratos por todos os irmãos, irmãos da língua portuguesa, e somos gratos por nosso irmão Helmut Miskis e seu irmão Cláudio Miskis, que foram nascidos no Brasil, que têm a língua e que ajudam ou são responsáveis que também o apoio na língua portuguesa possa ser feita. Deus abençoe nosso irmão Helmut Miskis de forma especial. Nós agradecemos também nosso irmão Erwin Pacheco de todo o coração pelas traduções na língua espanhola. Nós agradecemos todos nossos irmãos, 12 no total, que estão nas cabinas em cima e traduzem para que no mundo inteiro o apoio possa acontecer e todas as pessoas em todo o mundo possam receber para ouvir o que Deus preparou para esse tempo e o que Ele nos tem a dizer por sua graça. Nós estamos reunidos no seu nome para ouvir a sua palavra, para receber correção, para deixar-nos colocar em concordância com Ele e com a sua palavra. Mais uma vez, sejam bem-vindos de coração e nós saudamos também a partir daqui, hoje, todos nossos irmãos e irmãs que estão vindo juntamente conosco em toda a Europa e em todo o mundo. Ligações telefônicas chegaram já pela manhã de Joanesburgo, de Kinshasa, da Costa do Marfim, telefonemas daqui e de lá e de todos os lugares. Nós somos simplesmente gratos do Chile, nós somos muito gratos pela possibilidade que Deus nos deu de estarmos ligados com todo mundo, qual seja com os crentes em todo o mundo, em toda a terra, para que todos possam ser trazidos ao mesmo passo, o mesmo ensinamento possam receber, e assim a igreja noiva, de fato, possa ser uma alma e um coração só, e nós juntamente, em todo o mundo, possamos vivenciar a final atuação poderosa de nosso Deus. Deixe-me ler uma palavra de Apocalipse 22. Apocalipse 22, a partir do versículo 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Grande Deus, nós te agradecemos de coração por tua santa palavra. Tu és o orador, tu fostes no princípio, tu és agora no fim, e nós te agradecemos por no teu nome podermos estar reunidos e pertencermos àqueles que foram justificados através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e fomos santificados na verdade, e queremos seguir sendo justificados na verdade até que cheguemos à plenitude. Por favor, esteja de forma especial presente hoje, fale conosco e para toda a sua igreja em todo o mundo. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós dizemos gratidão por tudo. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. De fato, é um grande privilégio que, sem sermos importunados, podemos nos reunir para ouvir a palavra, recebermos ensinamento e renovadamente sermos abençoados. Da carta aos Filipenses, eu gostaria de ler Filipenses capítulo 3, para passar diante dos nossos olhos que chegou o tempo de, vendo o alvo claramente, caminharmos o caminho, ou seja, com o alvo diante dos olhos, nós sabemos onde nós pertencemos. Filipenses capítulo 3, versículo 12, e então, versículo 14, não que já tenha compreendido ou já tenha chegado à plenitude, mas eu busco como se quisesse alcançá-lo, porque também foi tomado por Cristo Jesus. Você foi tomado por Ele, e a palavra dEle falou a ti, você ouviu o seu chamado, vem aqui, venham a mim todos que estão cansados e carregados, eu vos quero trazer descanso para vossas almas. E então, a maravilhosa confissão, eu esqueço o que está atrás de mim e me estendo para as coisas que estão adiante, e agora ressaltado aqui para o alvo, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. É um chamado celestial, divino, que veio a nós, e quem o recebe confirma com isto, desde antes da fundação do mundo, ter sido eleito, confirma com isto a sua colocação no estado de herdeiro, através de Jesus Cristo, Filho de Deus, como Paulo escreveu em Gálatas 4, versículo 4, e em outras passagens. Então, no versículo 15, pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se sentis, e então, direcionados para o alvo, e se alguém tem um pensamento diferente, e Deus também vo-lo revelará. Nós estamos aqui de diferentes confissões, direções de fé, comunidades cristãs, igrejas livres, e cada um traz consigo algumas coisas. Mas então chega o tempo onde nós temos que retirar tudo o que não está em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Então chega o tempo onde o ensinamento vem sobre nós e nós, de fato, somos levados à origem, ao princípio, e somente colocamos sempre a mesma pergunta, como Paulo colocou em Romanos 4, versículo 3, mas o que diz a Escritura? Mas o que diz a Escritura? Nisto está tudo colocado. O que diz a Escritura sobre o tempo do fim? O que diz a Escritura sobre o estado da igreja? O que diz a Escritura com referência a Israel? O que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Aqui, neste lugar, a Escritura não é interpretada. A Escritura é lida no seu original e assim crida como de fato está escrita. E este é o privilégio que Deus nos deu, o temor diante da sua palavra, de recebê-la como passou por nós, pela graça. Ontem nós falamos sobre isso, que Deus colocou ministérios na igreja. Ele tinha ministérios em Israel que tinham significado para a história da salvação. E muito brevemente, para retornar a Moisés, foi Deus Ele mesmo que deu a promessa a Abraão, Gênesis 15, versículo 13, após 400 anos, eu vos tirarei do cativeiro, guiarei fora do cativeiro. O tempo havia passado e Deus se revelou de forma sobrenatural no ramo ardente ao seu servo e profeta Moisés, que estava cuidando do rebanho do seu sogro. Irmãos e irmãs, e Deus disse: eu vi a miséria do meu povo. Eu ouvi os seus gritos. Eu me lembro da promessa que eu fiz. E Moisés foi colocado para realizar essa promessa, para colocá-la em prática, um ministério em conexão com o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Então, nós lemos que Moisés, sob missão de Deus, abençoa José com o colocar de mãos para a continuação do ministério. E assim como Deus estava com Moisés, da condução para fora, assim ele estava com Josué na introdução e na repartição da terra prometida. Cada tribo recebeu a sua área. Todos sabiam onde estavam as fronteiras, todos sabiam onde pertenciam. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, e quem lê sobre o Novo Jerusalém em Apocalipse 21, o Novo Jerusalém, a Nova Jerusalém tem 12 colunas, a Nova Jerusalém tem 12 portões, e sobre um está o nome dos 12 apóstolos, e sobre o outro está o nome das 12 tribos de Israel. Israel, os eleitos de Israel e os eleitos da igreja pertencem juntos, e já na ressurreição do nosso Senhor, de acordo com Mateus 27, todos os santos que tiverem parte da primeira ressurreição, do tempo do Velho Testamento, eles ressuscitaram com Cristo, assim está escrito, e muitos apareceram na santa cidade. E agora, finalização da igreja neotestamentária de todos os povos, línguas e nações, vem o arrebatamento, e então se cumpre que nós, com Abraão, Isaac e Jacó, com todos os justos que chegaram à plenitude, que creram em Deus e que respeitaram a Deus, com eles nós teremos a grande ceia na glória. Festejaremos em Mateus 22, nós lemos da ceia que o rei preparou a seu filho e envia servos para convidar. Em Mateus 25, nós lemos, então, da ceia que todos que estavam prontos para essas bodas de casamento, então as portas foram fechadas. Tais coisas não precisam ser interpretadas, elas acontecem assim como Deus disse em sua palavra. Também sobre isto, o que acontece dentro da igreja. Nós, de fato, não precisamos de um oitavo mensageiro, nós não precisamos de ninguém que se apresente e diga, sim, agora eu estou aqui, estou cumprindo Mateus 25, a partir do versículo 6. Independentemente disto, que irmãos surgem com ensinamentos que trazem confusão e distorção consigo, precisa ser simplesmente dito: quem é de Deus terá o discernimento se aquilo que é dito está de acordo com o que está escrito. E também temos que então passar de passagem bíblica a passagem bíblica e iluminar tudo para que estejamos em equilíbrio, divulgando a palavra, e também permaneçamos em equilíbrio para que assim o Senhor possa nos guiar até o fim, até que de fato passemos do crer para o ver. Ontem eu indiquei no que há que ensinamentos há também na mensagem para o tempo do fim. É simplesmente, não é compreensível mais que pessoas que pegam as palavras de Deus, de fato, a palavra de Deus, sequer cuidam da palavra de Deus, sim, mas têm as suas, fazem, tornam-se as revelações especiais como o ponto principal. E desse lugar temos que dizer somente o que está escrito é a palavra de Deus. E se, por exemplo, foi dito dos sete trovões, não os escreva, mas sim, sele-os, o que eles falaram. Então, eu tenho respeito diante disso. Então, eu sei, Deus decidiu assim, e assim fica. Se então, um irmão está diante de mim e diz, você não crê na mensagem? E eu respondo, eu a prego já em todo mundo. E ele me diz, não, você não faz isso, pois a mensagem são os sete trovões. Então, quando eu cheguei a esse amado irmão, isso vocês todos sabem, foi em Joanesburgo, quando eu perguntei a esse amado irmão, quais são os sete trovões? A sua resposta foi, isto é uma revelação. E quando eu perguntei, qual é a revelação? Então ele disse, isto é um mistério. Então aí, vocês sabem, eu deixei a taça de chá parada lá. Então eu disse, irmão, me leve de volta ao hotel. As pessoas, e eu digo isso abertamente, eu não digo em relação a esse irmão, eu digo isso geralmente, pessoas estão distorcidas na sua cabeça, no ensinamento e no coração. É simplesmente, trata-se que nós respeitemos a palavra de Deus e não caminhemos adiante do que a Escritura vai. E há pouco tempo um irmão disse, trata-se também dos sete trovões que ecoaram quando diante da abertura dos sete selos, e isso é verdade. Isto nós temos que discernir. Aconteceu de fato no dia 28 de fevereiro de 1963, antes da abertura dos selos, que o irmão Branham, sob ordem do Senhor, ele foi à montanha, e lá aconteceu que sete poderosos trovões estremeceram toda a região, e o irmão Branham, ele olhou para cima e viu a formação da nuvem sobrenatural, e lá lhe foi dito que ele deveria ir a Jefferson, voltar a Jeffersonville, porque os sete selos seriam abertos. E com isso estamos satisfeitos, e para isso nós dizemos amém. Isso não necessita de uma indicação, de uma explicação. Isso nós cremos que ele, o prometido de Deus e determinado, profeta determinado de Deus para esse tempo, através do qual o Senhor, os mistérios desde Gênesis até Apocalipse 22, foi revelado. Mas deixemos assim, como Deus fez, assim como Deus determinou. Vocês estão satisfeitos com isso? Vocês estão de acordo? Então, nada precisa ser interpretado. Aconteceu simplesmente. A mesma forma com a interrupção que sempre é dada do que se refere às outras doutrinas, com o retorno de Jesus Cristo. Somente duas vezes, o irmão Branham, ele mencionou o toque de despertar, 1 Tessalonicenses 4, trouxe em conexão com a mensagem do tempo do fim, que a mensagem para o tempo do fim seria o toque de despertar. Acima de 200 vezes, onde o irmão Branham claramente, de forma mais clara possível, falou sobre isso, o que é a mensagem, o que ela contém, e desde que o Senhor lhe deu essa missão, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, então tu serás enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. As acima de 200 citações de irmão Branham são deixadas de lado, somente duas são utilizadas, e em conexão com isso é afirmado: o Senhor está descendo desde que a mensagem veio e está no processo de descer. Isso não está correto de forma nenhuma, mas aqui está o ponto. Isto é feito com a intenção para que nós ou todo mundo não saiba que a mensagem, somente após o retorno do irmão Frank, foi carregado a todo mundo, levado a todo mundo. Isto não agrada a esses senhores. E por isto, eles têm que conectar a mensagem à direta vinda de Cristo e não respeitam que desde a ida ao lar celestial do irmão Branham, a mensagem foi levada a todo mundo e o chamado para fora e preparação da igreja noiva está acontecendo. Sempre quando o inimigo dá uma interpretação com um propósito muito certo para que aquilo que Deus está fazendo colocar em dúvida, para desviar as pessoas. Eu não estou falando de mim, eu não tenho nada a ver com a coisa. Um chamado é coisa de Deus. Isso nenhuma pessoa decide. Isso nós não temos direito de palavra. Nós todos sabemos, o irmão Branham, ele fez 7 viagens internacionais. Durante todo o seu tempo, ele visitou exatamente 12 países. E no seu tempo, a mensagem não estava tão conhecida. Na maior parte, eram reuniões evangelísticas, reuniões de ensinamento, reuniões de cura, somente após a sua ida ao lar celestial. Realmente aconteceu que a palavra pôde ser levada a todo mundo. Deus simplesmente determinou assim. E isso nós temos que respeitar. Da mesma forma, o que dói muito, quando sobre as 70 semanas de Daniel, simplesmente criam-se partições sem respeitarem a palavra, sem compreender que sequer tem algo a ver conosco, com a igreja. E para isso eu quero ler somente algumas passagens bíblicas para que vocês saibam que está escrito dessa forma na palavra de Deus, pois estou consciente de que sobre a terra há muitas opiniões, existem muitas opiniões, e por isso, isso tem que ser dito. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas, ou semanas-ano, como está na tradução alemã, Daniel 24, estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Então, é falado o ponto, sexto ponto a ponto, até a fundação do novo da Nova Jerusalém, não até a fundação da igreja, E então as semanas, anos são descritas. Mais claro, sequer pode ser dito. E o que nós também temos que saber, por que aconteceu dessa forma? E para isso, eu quero ler do Velho Testamento, primeiramente de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 36, segundo Crônicas, 36, a partir do versículo 19, segundo Crônicas, 36, versículo 19. Também queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, queimaram a fogo todos os seus palácios e destruíram todos os seus vasos preciosos. E aos que escaparam da espada, a esses levou para Babilônia e se tornaram servos dele e de seus filhos. Até o tempo do rei da Pérsia, do reino da Pérsia. Até aqui estava o reino babilônico, mas agora entrou o reinado da Pérsia. Até aí deveria ficar assim. E agora ouça atentamente no versículo 21, para se cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, sempre quando o tempo está cumprido, então acontece. E agora vem a justificação. Até haver a terra gozado dos seus sábados, ou sábados ano, como na tradução alemã, pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Vocês podem reler Esra, capítulo 1, versículo 1. Está o cumprimento, preto no branco, está escrito no primeiro ano do reinado do rei de Ciro, da Pérsia, de modo... Palavra do Senhor proferida para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. Então nós percebemos muito precisamente e somente cumprimento da Escritura e mais uma vez cumprimento da Escritura. Então nós temos em Levíticos, capítulo 25, por favor, tenha paciência no momento, trate-se todos os irmãos em todo o mundo que estão diante de igrejas e que devem ensinar a palavra de Deus corretamente. Aqui em Levítico, no capítulo 25, dito a partir do versículo 4, mas no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, e até o fim, será um sábado, um ano de sábado na terra. E agora, a pergunta, por que um ano de sábado? Sete vezes sete. E após os sete sábados ano, veio o grande dia da reconciliação. O ano 50 foi o ano... Ele já falou no Velho Testamento com o esboço e colocou com Israel o que ele tinha, o que ele queria fazer. Aqui em Levítico 25, no versículo 8 está escrito, também contarás sete sábados de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias dos sete sábados de anos serão 49 anos. E após esses 49 anos, vem o ano 50, e esse é o ano do jubileu, onde todos poderiam sair livremente. Assim está aqui, seguindo, escrito, e no versículo 10, e santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano. E porque o povo de Israel havia sido desobediente a Deus, eles mantiveram o sábado. Esse foi o sétimo dia da semana. Mas eles deveriam manter o sétimo ano e não semear, mas sim descansarem e vivenciar que Deus, mesmo assim, cuidaria deles, que haveria suficiente, não simplesmente um dia na semana, mas sim o sétimo ano deveria ser um sábado ano, um ano de descanso, para após sete vezes sete, o ano quinquagésimo poderia ser chamado, que todos os culpados pudessem sair livres. Então, nós vemos o nosso Senhor em Lucas 4, como ele divulga o ano agradável ao Senhor e a libertação a todos os oprimidos, todos que haviam sido dominados pelo inimigo, estavam endividados, ele lhes divulgou a liberdade. Então temos que, se fala de um tema bíblico, então temos que pegar tudo o que faz parte desse tema. E, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, no último período de tempo, então nós temos aqui preto no branco, escrito, e recebemos dito aqui, que haverá, a iniquidade chegará ao seu fim, assim como está escrito aqui. Eu leio ainda Daniel 9, versículo 27. Daniel 9, 27, e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana, ou de semana, ano, na tradução alemã, fará cessar o sacrifício e a oblação. Isso não se refere à igreja, isso se refere a Israel. Quando o pacto for quebrado, então, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então temos que ir a Mateus 24, onde o Senhor falou sobre isso, o que seria com Israel, o que aconteceria com Israel. Aqui nós temos Mateus 24, a partir do versículo 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, nós vemos precisamente aonde tudo isso pertence. E eu digo mais uma vez, irmãos e irmãs, neste contexto, assim como Deus ordenou ministérios dos profetas, assim ele ordenou os ministérios na igreja. Nós temos simplesmente que respeitar isso. Quando Paulo iniciou o seu ministério, então não terminou o ministério de Pedro, e quando João estava na ilha de Patmos, então todos os outros não perderam o seu ministério. Um ministério, ele complementa o outro, e cada ministério tem um determinado campo incluído em si. E por isto está escrito em Efésios, no capítulo 4, que os cinco ministérios dentro da igreja haviam sido colocados para que os santos fossem preparados. Não somente um ministério, mas ministérios haviam sido colocados. E Paulo, ele foi o homem que especialmente ressaltou o que se refere às partições, ensinamentos falsos. De fato, ele é muito sério com as pessoas. Ele chegou, julgou. Ele não podia suportar ensinamentos falsos. Irmãos e irmãs, creiam a mim. Eu não posso suportá-los. Eu não posso suportar. É simplesmente algo estranho que não pertence à igreja. E algo estranho é algo que interfere, que atrapalha, mas sim que não somente que destrói. Isso nós não precisamos. A igreja precisa receber a salvação divina e, de fato, ser santificada na palavra da verdade, especialmente em Timóteo e em Tito. Paulo repetidamente falou do verdadeiro ensinamento. E aqui em Tito, no capítulo 3, ele a defendeu. Capítulo 3, Tito 3. Aqui Paulo escreve, Tito 3, versículo 10, ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Vocês sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Então, vamos perceber, esta é a descrição daqueles que causam partições através de ensinamentos estranhos, e então, de fato, a missão nos foi dada, a missão divina por Deus, de levarmos, pregarmos o verdadeiro ensinamento, a verdadeira palavra de Deus, e Deus cuida da sua palavra, Ele cuida daqueles que pregam a sua palavra, e Ele cuida sobre a igreja que recebeu a sua palavra de coração e crê de coração. E se quisermos saber isso mais precisamente, há pouco, no último fim de semana em Zurique, eu já mencionei, tais pessoas que causam partições rejeitam, então, os verdadeiros servos de Deus. Isto é o sinal direto. Há duas coisas que não são unificáveis. Simplesmente não são, não é possível. E por isso, irmãos e irmãs, deixa-me também dar aqui o alerta, a exortação, como o apóstolo João escreveu também nesse lugar. Todos nossos irmãos e irmãs em todo o mundo, e também dar ao nosso caminho também aqui. Terceira carta de João, primeiro versículo. O ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Muito bom. O verdadeiro amor de Deus. Esse é o homem que falou do amor, talvez mais que os outros juntos. Então ele fala aqui: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Que seja assim conosco também, que com nossas almas esteja bem, que nossas almas somente recebam somente a semente divina, que não hajam duas, que não sejam semeadas duas sementes diferentes num coração. E todos nós sabemos, de acordo com Mateus 13, o inimigo, quando as pessoas estavam dormindo, ele foi no mesmo campo e semeou a sua semente. Quando as pessoas estavam dormindo, deixa-nos estarmos alertas, acordados, deixa-nos estarmos orando, cuidando, para que ouçamos o que a palavra de Deus diz e não ouçamos o que pessoas têm a dizer. Então, no versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Isso me agrada, essa palavra. Vieram e testificaram da tua verdade, que Deus é verdadeiro, nós sabemos, mas aqui, da tua verdade. Aqui estava aqui o ser de Jesus Cristo, estava aqui um verdadeiro homem de Deus. E então, da tua verdade, como tu andas na verdade. Como tu andas na verdade, não nas interpretações, na verdade. Caminhas como andas na verdade. Então, no versículo 4, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Digam simplesmente amém. Não há maior alegria para um carregador da palavra. Não pode haver maior alegria, a não ser a alegria de que todos que ouvem a palavra permaneçam na verdade e caminhem e sejam encontrados nela. Então ele escreve adiante, mais adiante, e chega ao versículo 9. E no versículo 9, nós vemos aqui o posicionamento daquele que se colocaram à parte, e os seus atos. No terceiro epístolo de João, no versículo 9, escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Sim, o que é isto? O maior homem de Deus daquele tempo. Se Paulo ainda vivia naquela época, não sei, diziam que João recebeu a revelação no ano de 96. De qualquer forma, ele disse: eu, o velho, envio minha saudação. Agora ouçam atentamente, prezados amigos em todo o mundo. O discípulo mais amado de Jesus, nosso irmão João, que estava descansando ao peito do Senhor, como nenhum outro, que foi chamado e agraciado por Deus na ilha de Patmos, de ser exilado na ilha de Patmos, para nos escrever os 22 capítulos do Apocalipse, o plano de salvação que põe o plano de salvação do nosso Deus diante dos nossos olhos. Este homem, que foi dignificado de tal forma por Deus, lhe é fechado as portas, porque um homem na igreja queria ser o primeiro e simplesmente disse: não, esse nós não aceitamos. Quem são essas pessoas que atuam desta forma? Estão errados nos seus corações, errados no ensinamento, errados no seu fazer. O grande homem de Deus, vocês sabem, eu estive na ilha de Patmos, eu li os 22 capítulos, 1982, eu passei uma semana lá para ler o Apocalipse, e subi e descia a ele e disse repetidamente ao Senhor: amado Senhor, eu sou sequer Paulo ou João, mas um pedido eu tenho também, e bom, Branham eu não sou, mas eu tenho um pedido, revela-me a mim o que tu revelaste naquele tempo, mostrou a João, revela-me isto. E eu parti chorando, caminhando na ilha de Patmos. Havia uma pequena água lá, simplesmente, sim, com a Bíblia na mão, caminhando, eu volto essa palavra, amados irmãos e irmãs. João, o discípulo preferido de Jesus, agraciado por Deus, com tal missão que lhe foi dada na ilha de Patmos, o anjo do Senhor vem a ele para para lhe mostrar a que foi pensado a todos os servos de Deus e, de fato, a era das igrejas, tudo o que deveria acontecer e já aconteceu, para passar diante dos olhos, para deixar para nós, para que tenhamos. E quando alguém que queria ser o primeiro na igreja, e João escreve aqui, não nos recebe. Isso não é suficiente no versículo 10, pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazerem e os ainda os exclui da igreja. Eu li da Bíblia. Irmãos e irmãs, nós vivemos no mesmo tempo. O mesmo acontece. Nada que coisas... palavras de acusação, então a porta se fecha, então não se precisa mais de nós, então quer se reger e determinar sobre as pessoas. E aqui está o ponto: nenhum servo colocado por Deus, ele tem o jugo sobre a igreja. Deus tem o jugo sobre ele, e o Senhor é a cabeça da igreja, e todos estão ordenados abaixo da cabeça. O que lemos aqui, isso acontece hoje em todo o mundo. Todos os irmãos que vêm com suas próprias interpretações e ensinamentos errados, fecham suas portas. Sim, eles fecham suas portas. E querem estar, não serem oportunados e regerem sobre as pessoas. E esse é o mesmo espírito que já esteve com a cristianização no princípio, sob Constantino, que simplesmente que poderes, potestades, terrenas, espirituais, se uniram para reger sobre as pessoas, para determinar sobre as pessoas e para levá-las ao caminho errado. Então, tomemos aqui aos nossos corações o que está escrito. Nós não podemos mudar isso, mas aqui, então no versículo 14, João escreve: espero, porém, ver-te, amado, versículo 11, amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto Deus. Então, quem é de Deus? E deixe-se colocar sob guiação do Espírito, condução do Espírito Santo, até um ministério. Quem tem um ministério de Deus, ele respeitará o ministério de outros servos de Deus. Quando eu ouvi o irmão Branham pela primeira vez, eu estava convencido que ele era um homem de Deus, mas eu queria saber o que ele crê e o que ele ensina. E eu digo muito claramente, o irmão Branham, ele fez cada pregação a partir da Bíblia, e cada pregação nos levou de volta à Bíblia. E nós agradecemos a Deus pela verdade com a qual ele pregou a palavra. Mas para fazer a comparação uma vez aqui, seja passado diante dos nossos olhos, João, o discípulo preferido de Jesus, que na cruz estava olhando, e o Senhor disse: aqui está tua mãe, aqui está teu filho, e dê a Maria. A João, um discípulo amado de Jesus, na ilha de Patmos, e recebe as últimas revelações, e então a porta se fecha, porque um Diótrefes queria ser o primeiro homem, e isto na mensagem no mundo inteiro, é o caso. Em todos os lugares, pessoas que mesmo assim mesmo se chamam, que não têm um chamado divino, que aproveitam a oportunidade da hora, e eu digo também, eu digo abertamente e livremente, eu não sou pago por eles, eu digo abertamente e livremente aqui, como primeiro eles se estabelecem como pastores, então eles encontram o citado da boca do irmão Branham, que o dízimo pertence ao pastor, e então todos não colocam na caixa de ofertas, mas sim eles dão ao pastor. E então a esposa do pastor vai com sua bolsa de compras e derrama todo o dízimo. Eu vi, eu não estou falando da teoria, eu vi. E então, sim, eu também, eu morei com o pastor e eu vi como tudo isso funciona. E pessoas são colocadas em servidão e não o sabem, e são cortadas da verdadeira pregação da palavra que Deus deu ao seu povo nesse tempo. João teve que deixar passar sobre si, eu também deixo isso passar sobre mim, mas isso eu digo-vos já hoje, até o fim, não permanecerá assim. O Senhor, ele vai exigir que seu povo saia para fora, ele guiará, conduzirá para fora, e a condução, colocará sua condução do Espírito Santo, e então se cumprirá o que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos, capítulo 15, versículo 16, Romanos 15, versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. Este é o alvo de um ministério que Deus colocou na igreja. Versículo 17. Tenho, portanto, motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei falar de coisa alguma daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito. Não é isto agradável, não é isto bom? Não eu, Paulo, fiz isto ou aquilo, mas sim Cristo fez através de mim. Ele utilizou como ferramenta, pôde utilizar como ferramenta, pôde utilizar minha boca e para passar suas palavras adiante, minhas mãos, para que fossem colocadas sobre enfermos, para que recebessem cura. Eu não vou me gloriar, mas sim, simplesmente dizer como é Cristo fez, atuou por mim. Para a obediência da parte dos gentios, por palavra e por obras. Irmãos e irmãs, daqui se trata, disso se trata. Somente no caminho da fé e da obediência, nós chegaremos ao alvo. E este é o objetivo da mensagem do tempo do fim, que Deus nos deu através da graça. Que no fim, no final, esteja uma igreja sem mácula e sem ruga, diante do Senhor, como está escrito em Efésios 5:25, um rebanho comprado pelo sangue e santificado na palavra da verdade, e selado com o Espírito Santo após ter recebido a palavra da verdade. Como o irmão Branham dizia tão bem, se Deus nos aperta o seu selo, então é selado, fechado aquilo que ele colocou dentro de nós. E nada mais pode entrar, pode ser colocado dentro. Assim tem que acontecer novamente, irmãos e irmãs. Não se trata somente de mim, trata-se de você, trata-se da igreja de Jesus Cristo em todo o mundo. Nenhuma mistura mais, nada mais que não possa subsistir diante de Deus. Também nenhuma interpretação mais sobre 70 semanas ano, sobre o retorno do Senhor, sobre Mateus 24. Deixem tudo como está escrito. E deixe tudo ser cumprido como Deus disse. Eu não cuido sobre sua palavra, Ele cuida sobre sua palavra. Ele cuida sobre sua palavra. E porque eu recebi sua palavra, Ele cuida também de mim. E se você recebeu a sua palavra, Ele cuida também de ti. E então, não há mais dificuldade. Então, você pode ver o ministério de Moisés, de Josué, você pode ordenar todos os ministérios biblicamente, e o ministério de João Batista, ordenar isso biblicamente, o ministério de Pedro, do homem da primeira hora, ordenar isso também biblicamente, que no dia de Pentecostes, no dia de fundação da Igreja Neotestamentária, foi dignificado para manter a primeira pregação com as palavras: arrependei-vos e deixei-vos batizar cada um no nome do Senhor Jesus Cristo para confirmação do perdão de vossos pecados. Assim, recebereis o dom do Espírito Santo. E vejam então a atuação através do poder do Espírito Santo. Foi tão poderosa que 3 mil pessoas na primeira pregação e no primeiro batismo estavam lá. Assim está em Atos Apóstolos 2, versículo 41. Irmãos e irmãs, isto tem que ser dito em cada culto. Assim como a primeira pregação foi, assim tem que ser a última. Também a penúltima e a antepenúltima, cada pregação sobre condução do Espírito Santo tem que ser assim. Não há outro evangelho, não há só pessoas que torceram o evangelho. E Paulo, em Gálatas 1, ele expressou a maldição sobre todos que pregam outro evangelho que não seja este evangelho. E por isso, irmãos e irmãs, com toda a seriedade, de volta a Deus, de volta à sua palavra. Também hoje, uma palavra a todos que querem passar suas vidas ou passar suas vidas ao Senhor, que se converteram, que aceitaram o perdão dos seus pecados na fé, encontraram paz com Deus. Hoje, vocês têm a possibilidade de se deixarem batizarem biblicamente. Eu sei, Deus já moveu corações e ainda moverá outros corações. Então, não somente a primeira e a última, mas sim cada pregação sobre a condução do Espírito Santo conterá aquilo o que a primeira e a última conteram e conterão. Então, de volta ao original, de volta à palavra de Deus, e repetidamente a mesma pergunta: mas o que diz a Escritura? E se então algum pensamento, alguma voz ou quer sussurrar algo e dizer: isto sequer se trata, por favor, indiquem tais vozes, rejeitem tais vozes no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um Senhor, uma fé, um batismo. O inimigo sempre virá e querá sussurrar algo para vos tirar do caminho da obediência da fé e levar-os e manter-vos fixos no velho caminho, arrancar-vos com a ajuda de Deus, deixar-vos colocarem em concordância com Deus e com a palavra de Deus, e então a dificuldade no campo espiritual chegará ao seu fim. Deus simplesmente dá graça. Vamos resumir do que hoje nós tínhamos a dizer no nome do Senhor. Tudo tem que estar baseado em 2 ou 3 testemunhos. Cada ensinamento bíblico, tudo tem que estar de acordo com o Velho e o Novo Testamento, com o ensinamento de Jesus, com o ensinamento dos apóstolos. Por exemplo, para mencionar isto ainda, pois refere ao batismo, se o Senhor Jesus em Mateus 28 diz: e batizai-vos dentro do nome, então eu tenho que saber o nome antes de eu poder ser batizado nesse nome. Deus é nosso Pai, e como nosso Pai nos céus, Ele se revelou no Seu Filho nascido, Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Filho pôde dizer: quem me vê, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Mas se o Senhor diz: então batizai-vos dentro do nome do Pai, então nós temos que saber pegar as 3 passagens no Evangelho de João, no capítulo 17, temos que lê-las, onde o Filho diz: Pai, eu revelei o Teu nome aos quais que Tu me desses do mundo. Então temos que ir à palavra de Deus e saber: amado Senhor, aqui Tu desses a missão, e então nós vamos, Atos, no dia da fundação da Igreja Neotestamentária, e Pedro, ele estava lá quando o Senhor, ele deu a ordem missionária. E vejam então, ele sabia que Deus se revelou como Pai nos céus e no Seu Filho nascido na terra, se revelou nele e na igreja através do Espírito Santo. Mas nesse todo compreendedor, nesse nome que contém tudo, onde está toda a salvação e toda a santidade, tu deves chamar o seu nome Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Irmãos e irmãs, assim nós temos o nome revelado de nosso Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, pleno, mais pleno, completo, isso não pode ser dito a nós. E nós agradecemos a Deus de todo o coração, repetidamente, o que diz a Escritura. Como os apóstolos batizaram, sequer não adianta ninguém, se ele somente ler Atos Apóstolos 2, 42 e permaneceram nos Atos Apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Primeiro, temos que voltar aos ensinamentos dos apóstolos e permanecermos lá. Teoricamente, está ler isto, e eles permaneceram, e então, na prática, crer o que queremos e fazer o que queremos. Não, amados irmãos e irmãs, deixe-nos, na fé pela obediência, seguimos ao Senhor, e o resto deixamos com Ele. Isso também possamos discernir para sempre, lá onde mensageiros de Deus não são aceitos, trata-se de pessoas que colocaram a si mesmas para determinar sobre outras, para reinar sobre outras. No nosso meio, nenhuma pessoa tem algo a dizer: aqui vale a palavra de Deus, aqui aconteça a vontade de Deus. E também isso ainda que seja dito em toda humildade, mas estava já ontem no meu coração. Vocês sabem que eu prezei muito e conheci o ministério do Mão Brana, estava ligado intimamente com ele. Eu fui o único europeu que esteve no seu sepultamento, e aconteceu após. Mas quando ontem nós falamos sobre isso, como o Senhor ordenou a Moisés para colocar Josué. Então veio espontaneamente minha última conversa com o irmão Brana. E as últimas palavras. E a última pergunta. E a última pergunta no estacionamento em Louisville, Kentucky. Antes de entrar no seu carro, foi: irmão Branham, tenho eu o direito de orar para os enfermos? E a sua resposta foi: irmão Frank, cada um que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho foi chamado para orar para os enfermos, também você. E você sabe o que aconteceu por último? Ele colocou a mão sobre mim antes de entrar no carro, no estacionamento em Louisville, Kentucky. Para mim, foi um grande dia. Ontem, depois de muito, muito tempo, eu me lembrei disto, que um homem de Deus, e eu digo isso em temor diante do Senhor, que teve tal ministério nenhum apóstolo teve até o tempo de hoje. Foi um resumo daquilo que Deus fez no Velho e Novo Testamento. O sinal do Filho do Homem e todos os contextos que para vocês é conhecido em grande parte, e ninguém pôde fazer o que aconteceu a não ser que Deus estivesse com ele. E para mim, o mínimo, o menor de todos, que Deus chamou, que tirar tal sorte de não somente conhecer esse homem, mas sim conhecer o Deus deste homem, não somente de saber do seu chamado, mas sim saber, houve um chamado no dia 2 de abril de 1962, e que esse homem, que a última atuação que ele fez, que eu pude experimentar, quem é chamado, quem foi chamado para pregar o Evangelho, é chamado para orar para os enfermos. Então, a mão colocada antes de entrar no carro. Irmãos e irmãs, nós não seguimos fábulas mirabolantes, nós temos a palavra de Deus como luz diante dos nossos pés, e também tais coisas, nenhuma pessoa pode saber ou planejar, são planejados por Deus, e nós somente somos colocados como parte da história da salvação do nosso Deus. O tempo passou, Deus abençoe, o Senhor nos abençoe e esteja com todos nós. Levem a palavra de Deus nos seus corações, aceitem vossos corações, e ele fará tudo o resto ficar bem para a honra do seu nome. Amém. Vamos nos levantar e vamos agradecer a Deus, o Senhor. Nós mantemos nossas cabeças inclinadas. Eu quero hoje também perguntar se a palavra de Deus falou a nós, a vocês, se alguns aqui que querem consagrarem suas vidas ao Senhor, ou querem, se alguns aqui que querem se deixar batizar, de dois irmãos, eu sei, já sei, talvez há outros ainda aqui que querem fazer esse passo da obediência e da fé, esse passo do batismo. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas, eu quero pedir, ainda há alguns aqui que querem se deixar batizar, então elevem vossas mãos brevemente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sim. Isso é bom. Por favor, venha diretamente para a frente. Venham agora para a frente. Nós oraremos por vocês. Simplesmente agradecer. Venham. Quem nós temos ainda, por favor, venham para a frente. Coloquem-se aqui à frente. Obrigado. Sejam bem-vindos. Deus abençoe, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ainda mais alguém que quer vir hoje, quando ouvirdes a sua voz, prezados irmãos, esse é o vosso dia, o dia que o Senhor fez para vocês. Vocês jamais esquecerão nesse dia. O batismo significa aliança de uma boa consciência com Deus, com o poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. De acordo com Romanos 6, nós, através do imergir, nós somos sepultados com Cristo, porque fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, e o levantar das águas, isso mostra que nós, pela graça, caminharemos em uma nova vida. Isto Deus nos colocou na sua palavra diante dos nossos olhos, para que vocês saibam. Não é somente uma atuação exterior, mas sim, esta atuação é um passo de fé, um passo de obediência, um passo que a Santa Escritura nos coloca diante dos olhos. Vocês falam alemão? Não? Que língua? É francês? Precisamos de um irmão que fala francês e alemão. Temos um irmão que fala as duas línguas. Você conhece as Escrituras? Você crê? Você crê que Jesus é seu Salvador? Então, obrigado. Sim, então, é uma atuação bíblica, e vocês poderão olhar para trás para esse dia. Quando o inimigo vos atacar, e ataques virão sempre, então vocês poderão dizer, eu consagrei a minha vida a Deus, eu morri com Cristo, eu me deixei sepultar com Ele através do batismo, eu fui redimido, eu sou um filho de Deus, e o inimigo terá que se apartar. Vocês todos consagraram suas vidas ao Senhor. Você consagrou sua vida ao Senhor? Você fala alemão? Você fala francês? Também francês? Muito bem. Então, todos compreenderam muito bem. Então, vamos orar ainda. Pai Celestial, nós te pedimos por nossos amados irmãos e irmãs, que tu possa abençoá-los, e a atuação do batismo, o irmão Paul Schmidt possa ser abençoado, que fará o batismo, e que a tua bênção seja dado aos nossos preciosos irmãos, possa acompanhá-los até que eles passem do crer para o ver. Louvado e glorificado sejas tu, eternamente, eterno fiel Deus. Aleluia. Amém. Somente ainda algumas palavras. Lembre-se de nós em vossas orações. Lembre-se de todos aqueles que carregam a palavra. E nós damos aos nossos irmãos da América do Sul saudações junto com eles. Nós estamos ligados de forma especial com eles. Como um irmão disse, em todas as tribos, sobre acima de 60 dialetos diferentes, somente no Amazonas. E Deus envia alguém, sim, que é simples o suficiente, que é humilde o suficiente, que tem o tempo e que possa conhecer todas essas línguas, tanto suficiente seja para que possa trazer a palavra a essas tribos. Nós Nós oraremos especialmente para os nossos irmãos. Nós pedimos que eles venham para a frente. Por favor, venham para a frente. Venham vocês três para a frente. Vocês podem permanecer aí, aqui. Antes de finalizarmos, queremos sim orar para os nossos... Colocar um pedido especial aos nossos irmãos. Venham, coloquem-se aqui. Sim, no primeiro degrau. Obrigado. E virem-se para a igreja. Obrigado. Vocês veem nossos três irmãos. Nós oraremos por eles. Que Deus esteja com eles. E que o maior país da América do Sul possa ser abençoado. E esses irmãos e outros irmãos, aos quais eles dão um bom testemunho, ou darão um bom testemunho, que também possam ser abençoados. Aqui estão irmãos, eles conhecem todos meus amigos antigos de acima de 30 anos atrás. Nós falamos sobre isso juntamente quando há muitos anos atrás eu levei a mensagem ao Brasil, à Venezuela, em toda a América do Sul e América Central. Conhece o irmão Cautona, o irmão Cantalério e todos os irmãos com os quais eu, há muitos anos, eu levei a preciosa palavra de Deus de país a país, também nessa parte do mundo. E hoje, nossos irmãos estão aqui e nós oraremos por eles e Deus os abençoará. Vamos orar. Pai Celestial, nós agradecemos de todo o coração por nossos irmãos que tu abençoastes e que colocastes para a bênção. Grande Deus, que a unção do Espírito Santo possa descansar sobre eles, o Espírito da sabedoria, o Espírito da graça lhes serem dados, que eles possam encontrar os perdidos. Utiliza-os, abençoa todo o país, abençoe toda a América e do Sul e América Central, abençoa também a América do Norte, abençoe todo o mundo, todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Amado Senhor, e esteja com todos nós e que nós possamos ter recebido as lições desse fim de semana. Somente em ti e somente ouvir a ti e a tua palavra e nos fecharmos para qualquer outra influência. Amado Senhor, cuide de nós, cuide sobre a tua palavra e abençoa o teu povo em todo o mundo. No santo nome de Jesus. Aleluia. 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 Irmão Russo. Irmão Russo não está mais. Irmão Schmidt, por favor, venha. Irmão Schmidt. Você traduziu, irmão? Sim. Chegou. Aqui nosso amado irmão, irmão Schmidt fará o batismo. Digo ainda algumas saudações e desejo de bênção. O que eu posso dizer, saudações e desejos de bênção, certamente, já foram ditos. Trata-se somente que nós também nós nos estendamos para isso e que nós possamos, como nós ouvimos há pouco aqui, uma Rebeca, ela viu o noivo e que nós possamos olhar em direção ao noivo da vida eterna e nos inclinarmos diante dele para a honra do seu nome. Amém. Sim, a Escritura diz, quem tem a noiva é o noivo. Assim é no campo natural, assim é no campo espiritual. E quem pertence à noiva, ele pega as coisas do noivo. É muito simples. Todos outros, não. Somente quem pertence à igreja noiva recebe agora, aceita agora o chamado noivo. E por isso nós ouvimos aquilo que o Espírito diz as igrejas. A vós quero dar saudações na República Tcheca, Eslováquia, sim, em todos os países, toda a Europa. Nossos irmãos de Atlanta, receba saudações. Deus Senhor vos abençoe. O irmão de Marseille, de todos os países e línguas e cidades, Deus abençoe-os e esteja convosco. Nós prezamos muito que vocês vêm, que nós juntamente ouvimos, podemos ouvir a palavra de Deus, e todo mundo deve saber que há pessoas que creem na palavra da hora, que creem na mensagem, receberam mensagem para esta hora, e que há pessoas, uma igreja do Senhor sobre a terra, que permanece somente na palavra e não passa além da palavra. Que todos os povos, que todas as línguas do povo de Deus, em todas as línguas, possam ser abençoados. E aos nossos três irmãos, agora, mais uma vez, o Senhor vos abençoe e esteja convosco e vos coloque para grande bênção.
Amém.
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 Amém. Estendam a mão uns aos outros e desejam as bênçãos de Deus. Deus abençoe-os.